Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, uma voz somada à luta contra a desigualdade. O contexto histórico e o racismo estrutural que reforçam a marginalização social no Brasil e uma defesa do engajamento coletivo para transformar essa realidade. Eu converso com o advogado, professor e escritor Francisco Vilas Boas. Ele é autor do livro Eu Não Tenho Lugar de Fala, Anotações de um Homem Branco sobre Racismo, Machismo e Outros Preconceitos, lançado pela editora Labrador. Bem-vindo, Francisco. Um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Olá, Marco. Uma satisfação participar do programa e falar de um tema que é muito importante.
Sem dúvida. Francisco, você é doutor em Direito pela PUC-Minas, pós-doutor em Filosofia. E sugere no próprio título da obra a ausência desse lugar de fala sobre preconceitos diversos que ainda se manifestam na sociedade brasileira. O que o levou, então, a se aprofundar nesses temas e propor a reflexão aos leitores?
Primeiro, Marco, o título ele contém uma ironia. Logo no início do texto eu explico que todos nós temos lugar de fala, mas a gente precisa ter consciência de que lugar é esse. E escrever esse livro foi um desafio que surgiu a partir dos meus alunos, a partir de discussões e debates feitos em sala de aula, feitos em seminários, e aí eu senti a necessidade de escrever um pouco sobre o tema para esclarecer melhor um pouco as ideias.
Tem um conceito que eu acho que é interessante para a gente começar a nossa conversa, né? No livro você diferencia lugar de fala de lugar de representatividade. Qual é o limite, Francisco, entre um homem branco falar sobre opressão e tentar falar pelos oprimidos?
É uma ótima pergunta. Primeiro que no livro eu não falo pelos oprimidos, eu não falo pelas pessoas negras quando eu falo contra o racismo, eu não falo pelas mulheres quando eu falo contra o patriarcado. Eu falo com eles e dialogo com eles, até porque eles que são as vítimas históricas desses tipos de violência. Então a ideia é dialogar e fomentar o debate, fomentar a discussão. Mas é uma pergunta muito importante. De vez em quando a gente escuta as pessoas falando que não possuem lugar de fala para falar contra o racismo por não serem pessoas negras, ou que não podem falar contra o machismo por não serem mulheres. E há um equívoco nessa informação, e na verdade um equívoco intencional. Ou a pessoa ela ignora que ela tem um lugar de fala, e até aí tudo bem, basta a gente difundir o conhecimento, ou a pessoa, de fato, ela está se omitindo de participar de um debate que é tão importante.
E o conceito de lugar de representatividade?
E aí nós temos essa diferenciação. Lugar de fala, todos nós temos. Eu acho que é um dever cívico todos nós falarmos contra o machismo, todos nós falarmos contra o racismo. Agora, a representatividade, ela pertence àquela pessoa que, além do lugar de fala, também historicamente sofreu com algum tipo de violência.
Falando do patriarcado, né? Como o peso dele na construção social brasileira, Francisco, contribui para a ausência da empatia que é defendida como necessária no livro?
Essa é uma ótima pergunta. Existem privilégios que foram acumulados ao longo da história. Então, nós vivemos numa sociedade que ela é patriarcal, em que há um machismo estrutural. Isso não quer dizer que você, Marco, seja machista, que eu, Francisco, seja machista, ou que os homens, de uma forma geral, sejamos machistas. Mas a estrutura social mostra isso. Nós temos poucas mulheres em espaços de poder, temos poucas mulheres ocupando espaços que são normalmente ocupados por homens. Esses são privilégios historicamente acumulados. Então é importante a gente entender essa estrutura e saber que isso constitui um privilégio masculino para a gente tentar equilibrar melhor essa equação.
E apesar de avanços recentes nessa questão, né, ainda estamos muito longe aí de um equilíbrio dessa representatividade em relação ao percentual das próprias mulheres na sociedade, né?
Estamos numa distância enorme ainda. A título de exemplo, a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, hoje ele conta com 11 ministros e apenas uma ministra mulher. Dos candidatos a presidente da República, salvo engano, temos apenas uma candidata nessa eleição e, mesmo assim, ela não está entre os principais candidatos ao cargo. Então, a gente percebe isso, apesar das mulheres serem a maioria da população. Então, a gente entende, quando a gente fala de minoria, não é que a pessoa pertence à minoria da população, mas ela pertence à minoria nos cargos de poder.
Mesma lógica, né? Mais ou menos, se aplica à população negra.
Perfeito, correto. A população negra, esses dados são trazidos no livro, a população negra e parda constitui em torno de 56% da população brasileira. 56% da população se declara negra ou parda, mas em cargos políticos, em cargos de poder, em cargos de gestões, em cargos nas universidades, a população negra representa um percentual muito baixo. E isso que nós chamamos também de racismo estrutural. E é por isso que a gente precisa equilibrar esse jogo para que, de fato, possamos dar oportunidades iguais para todo mundo ocuparem os mesmos espaços.
Francisco, o livro traz dados estatísticos, né, mas também pesquisas e documentos históricos. Como foi trabalhar com esse conjunto de elementos, né, para aí desenhar suas reflexões?
Essa é uma pergunta bem interessante, porque o livro ele não é um livro acadêmico, apesar de ter surgido nos corredores de uma faculdade. Eu procurei utilizar uma linguagem bem acessível, uma linguagem que possa dialogar com o maior número de pessoas possível. E ao fazer essa construção, eu trouxe toda uma bagagem de vida e de história, de filmes que eu assisti, de livros que eu li, inclusive na minha infância, como Carolina Maria de Jesus, de músicas que eu escuto e que eu sempre escutei, para conseguir realmente conversar com todo mundo. Às vezes, alguns conceitos são melhor explicados com um livro de literatura ou com uma canção do que propriamente com um texto acadêmico. Então, nós fazemos todo um conjunto de análise e trabalhamos em diversas formas para justamente facilitar a comunicação e passar a mensagem correta que o livro precisa trazer.
Sobre esse diálogo com outras referências, né? A obra resgata análises de intelectuais e líderes reconhecidos pelas defesas das minorias que representam. Jamila Ribeiro, Ailton Krenak, Sônia Guajajara, Martin Luther King Jr. Como suas impressões pessoais, né, se relacionam com essas referências?
Essa também é uma excelente pergunta, Marco, pelo seguinte: quando eu falo contra o racismo, eu falo a partir do lugar de fala de um homem branco que não sofre com racismo no dia a dia. Quando eu falo contra o machismo, eu falo a partir do lugar de um homem que não sofre com as consequências do machismo no dia a dia. Então, se eu apenas reproduzisse o diálogo de outros homens brancos sobre os temas, eu estaria reproduzindo a visão própria. Então, eu busquei dar eco a essas vozes, como a de Jamila Ribeiro. Quando eu vou falar de feminismo, quando eu vou falar de feminismo negro, quando eu vou falar de lugar de fala, eu uso muito a de Jamila. Quando eu vou falar do preconceito e da marginalização dos povos indígenas, eu uso a Sônia Guajajara, o Ailton Krenak. Quando eu vou falar de racismo, os autores negros, porque, como foi dito no início da entrevista, além do lugar de fala, eles possuem representatividade. Então, a ideia é ser um eco dessas vozes para que essas vozes alcancem o maior número de pessoas possível.
Como você avalia, Francisco, o papel do feminismo e de outros movimentos identitários em suas lutas históricas?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque primeiro a gente precisa entender o que é o feminismo. Feminismo é um movimento político que busca a equiparação da mulher ao homem na questão de direitos, né? Então, o feminismo, ele não busca que as mulheres sejam superiores aos homens ou que os homens sejam submissos. Ele simplesmente busca que as mulheres tenham aquelas mesmas garantias que os homens historicamente tiveram. Então, quando falamos, por exemplo, de mulheres ocupando espaços de poder, mulheres enquanto magistradas, ministras da Suprema Corte, enquanto presidentes da República, deputadas federais, senadoras, governadoras de Estado, essa é uma conquista do movimento feminista. Se a gente pensar, há menos de 100 anos atrás, as mulheres no Brasil não tinham direito ao voto. E hoje, em pleno 2026, tem gente que levanta essa pauta da mulher não ter direito ao voto. Isso é uma conquista feminista. E é isso que a gente precisa entender, que o feminismo busca garantir aquele espaço para a mulher que sempre foi reservado aos homens.
Você, ao fazer essas reflexões em eventos públicos, já foi questionado de alguma forma em relação à sua legitimidade mesmo para fazê-lo?
Sim, primeiro pela confusão que é trazida na ironia do título. Muita gente questiona, fala: Francisco, mas você acha que você não tem lugar de fala? Eu falo: não, olha, o título ele é irônico, né? Eu já explico isso logo nas primeiras páginas, que todos nós temos. Mas o título é justamente para provocar isso. Quanto à discussão da legitimidade, eu penso que numa democracia todos nós temos que participar do diálogo, todos nós devemos melhorar a nossa democracia, democratizar a democracia. E nós fazemos isso ampliando a conversa entre todos, não só entre aqueles que sofrem com eventual tipo de violência, mas também para aqueles que são contra esse tipo de violência. Então, se vier algum dia esse questionamento sobre a minha legitimidade para levantar essas pautas, eu simplesmente vou responder: eu tenho toda a legitimidade porque eu sou contra o racismo, eu sou contra o patriarcado. Eu acho que isso é uma pauta de todo mundo que defende a democracia.
Já veio esse tipo de questionamento ou ainda não?
Já veio por quem não leu o livro, né? Então, eventualmente surge. Mas, curiosamente, daqueles que têm, além do lugar de fala, o lugar de representatividade, eu nunca sofri esse tipo de questionamento.
Quando falam, por exemplo, você pode ter consciência, mas não sente na pele. O que isso te provoca?
Essa é uma pergunta muito impactante. Realmente, eu não sinto na pele, mas eu tenho empatia. Então, eu tenho que ter a consciência, por exemplo, que nós homens, nós podemos sair à noite, voltar de um futebol, voltar de algum evento e caminhar à noite sem correr o risco de sofrer uma violência sexual. Isso também deveria ser garantido às mulheres, né? Nós temos que ter uma consciência que o Brasil, ele tem uma tradição escravocrata. Então, nós tivemos em pouco mais de 500 anos de Brasil, mais de 300 foram com escravidão de pessoas, e isso traz reflexos até hoje. Então nós temos que entender que esse privilégio do homem branco, e quando eu falo privilégio, eu uso uma conotação negativa, privilégio não seria algo positivo, não seria algo bom nesse sentido, nós temos que entender que esse privilégio ele precisa ser desconstruído para que a gente possa construir uma sociedade mais inclusiva.
Olhando para o Brasil atual, né, você já fez aí elogios às conquistas históricas dos movimentos identitários. Mas houve, talvez, também uma certa radicalização do debate político, como se apenas grupos-alvo tivessem legitimidade para refletir e opinar em torno de preconceitos e de práticas opressoras na sociedade?
Creio que sim. Acho que sempre que nós estamos diante de uma ação, surge eventualmente uma reação e talvez uma outra reação ainda mais severa. Existe radicalização de todos os lados e é justamente isso que a gente tem que entender. Vivendo numa democracia, a radicalização talvez não seja o caminho ideal. E, eventualmente, quando isso acontece, a gente tem que buscar o equilíbrio para realmente trazer aí uma equidade de debate e de diálogo. Essa que é a proposta trazida no livro.
Tem impactos para a democracia, né? Por exemplo, o racismo e o machismo, especialmente, eles são tão enraizados na sociedade brasileira que não raro se fazem presentes até mesmo na visão de mundo e nos discursos de parte dos negros e das mulheres.
Sim.
Como isso impacta, né, toda a discussão pública acerca do tema?
Primeiro, a gente tem que reconhecer que o racismo e que o machismo, eles são problemas graves da nossa sociedade. Então, aquele que sofre com esse tipo de problema, que historicamente sofreu, convive, sofreu com esse tipo de problema, às vezes também ele pode se radicalizar. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: e se fosse com você? E se o que foi feito com a população negra fosse feito com a população branca, será que também não haveria radicalismo por parte? Né? Então a gente tem que refletir e buscar, como eu disse, o equilíbrio. O revanchismo também eu não vejo como uma saída. A saída é trazermos todos para o diálogo com informação e conhecimento. Eu, enquanto professor, eu acredito que o conhecimento ele liberta. Há uma frase até de um ex-presidente americano, do Barack Obama, em que ele diz: a ignorância não é uma dádiva, o conhecimento é uma dádiva. Então, acho que o conhecimento liberta. Quando a gente entende a estrutura que a gente vive, a gente consegue desconstruí-la para construir uma estrutura melhor.
Como os homens podem, por exemplo, Francisco, ajudar a combater a violência contra a mulher? A gente tem visto em Minas Gerais, né, os índices de feminicídios crescentes, no Brasil também, mas especialmente em Minas nos últimos anos, é impressionante o crescimento.
É uma ótima pergunta também. Quando a gente fala do crescimento dos números da violência contra a mulher, a gente pode analisar sobre vários aspectos. E um aspecto é que hoje nós temos essa impressão do aumento em razão do aumento do número de denúncias. E isso é importante, né? E eu espero, eu posso ser um otimista, alguém com uma visão utópica, mas eu espero que no futuro breve a gente não precise mais de leis que precisam proteger as mulheres, né? É esse o caminho que eu busco. E esse é o caminho que nós devemos buscar enquanto sociedade. É, mas o nosso papel enquanto homem é reconhecer que essa violência de fato existe, que essa discriminação e subjugação das mulheres de fato existe na sociedade, e a gente tem que tomar ações concretas para evitar que elas continuem a existir.
Criar, inclusive, uma geração nova que pense diferente, né? Que olhe para isso de forma diferente.
Exatamente, e essa provocação é trazida também no livro. Nós precisamos educar as nossas crianças, as nossas meninas, para que elas sejam mulheres conscientes, empoderadas, e precisamos criar os nossos meninos para que eles não sejam machistas e nem pratiquem violência contra a mulher.
Dentro desses processos, né, de introspecção, qual a importância de se reconhecer previamente e efetivamente os próprios privilégios para depois passar a rejeitar o silenciamento?
Ótimo. Como eu disse, privilégio, da forma que é trazido no livro, não é trazido de uma forma positiva. Privilégio é algo negativo, né? Eu ouvi há muito tempo uma frase de um professor da Universidade de Montevideo, no Uruguai, em que ele disse que se você tem um direito e o outro não tem, então você não tem um direito, você tem um privilégio. E isso é ruim, né? Então, quando há o reconhecimento de privilégios, eu estou reconhecendo que eu, enquanto homem branco, tive direitos e oportunidades que as mulheres não tiveram e que pessoas negras também não tiveram. E a gente precisa justamente evitar que apenas um grupo tenha esse tipo de privilégio.
Você destaca também na obra, Francisco, que o combate à desigualdade é um dever de todos. Sem essa consciência coletiva, torna-se praticamente impossível superar as consequências dessa chaga?
A gente precisa, penso eu, ter uma consciência coletiva, porque nós vivemos em sociedade. Então, por mais autossuficiente que uma pessoa seja, se ela não está isolada no alto de um monte meditando, ela precisa de outras pessoas para produzir a sua comida, produzir a sua vestimenta, para dialogar. Então, já que a gente precisa, isso é inerente à humanidade, a gente precisa do outro para conviver, a gente precisa de regras claras e de regras que sejam boas para todo mundo, né? Então, a consciência de coletividade parte do momento que eu percebo que o outro precisa de mim, mas eu preciso do outro, e às vezes até muito mais do que ele precisa de mim. E isso é importante para que a gente possa criar uma sociedade e desenvolver uma sociedade que seja mais igualitária.
O grau de desigualdade do Brasil, né, que está aí entre os maiores do mundo, deveria, talvez seja a palavra, escandalizar mais a sociedade brasileira? Não é, talvez, indevidamente normalizado?
Também uma excelente pergunta, Marco, eu agradeço por ela. A gente teve o hábito, e temos o hábito ainda, de normalizar o absurdo. E a gente, em verdade, a gente tem que ficar escandalizado. Ainda no Brasil, ainda hoje, há pessoas que no inverno, em algumas cidades, morrem de frio. E um país tão rico em produção agropecuária como o Brasil, nós temos pessoas que estão em risco alimentar e até morrem de fome. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade e vê como a nossa sociedade realmente é, isso deveria nos chocar o tempo todo, o tempo todo. E a gente precisa garantir a subsistência para essas pessoas, não é? A gente precisa garantir que essas pessoas tenham uma condição mínima de vida para que elas possam, inclusive, se desenvolver enquanto seres humanos.
Mirando o futuro, né? O livro prega construção de pontes e não de muros. Como fazer isso se materializar no nosso cotidiano social?
Creio que o ponto de partida seja o conhecimento. Nós precisamos realmente entender os problemas e aí realmente sentar a bunda na cadeira e estudar para compreender quais são os nossos problemas sociais. E o conhecimento, ele vai possibilitar o diálogo. Quando nós estamos propostos a construir realmente uma sociedade mais inclusiva, mais justa, aí a gente está disposto a ouvir todos os lados e a ponderação de todos os lados. Então, creio que o conhecimento, creio que a educação aliada ao diálogo, ela é essencial para que a gente possa almejar um futuro que seja melhor do que o nosso presente.
Papel de formadores de opinião para isso, né? E aí, de toda a ordem, políticos, influenciadores, professores, enfim.
Sim. Aquele que é formador de opinião, ele deve ter muito cuidado com aquilo que ele fala. A gente, quando conversa com alguém, a gente não pode deixar margem de dúvida de qual que é o nosso posicionamento. A gente tem que ser muito claro para que a pessoa entenda a mensagem que a gente quer passar. E eu penso que quando há um diálogo ou uma conversa de um formador de opinião, de um influenciador, de um político, de um professor ou de quem quer que seja, que ele fomente a violência ou que ele fomente que determinados grupos não devem participar de algum tipo de diálogo, esse é o tipo de discurso que a gente deve rejeitar.
O livro foi lançado, né, no ano passado, mas vai ser apresentado agora na Bienal de São Paulo, não é isso? Qual é a principal mudança de comportamento ou de mentalidade, Francisco, que você espera despertar em uma pessoa que ler a obra após ela fechar ali a última página da sua leitura?
Esse livro ele é uma porta de entrada, então eu espero que esse livro possa trazer um mínimo possível de reflexão para as pessoas, para que elas entendam alguns problemas sociais da nossa sociedade, que são problemas graves, e que possa ser a porta de entrada para outras literaturas, como por exemplo da Djamila Ribeiro, do Ailton Krenak, do Desmond Tutu, né, e de outros autores que são citados no livro também. Então eu tenho essa expectativa. Há muita literatura, há muita coisa bacana que já foi escrita sobre racismo, sobre machismo e como combater esses males que são os males da nossa sociedade atual.
Uma provocação inicial, então.
Sim, o livro é uma porta de entrada. Ele chama para conversa aquele que ainda não participou dela.
Muito obrigado por essa entrevista conosco aqui no Mundo Político, Francisco, e sucesso aí na continuidade da divulgação do livro.
Obrigado, Marco.
Eu conversei com o advogado, professor e escritor Francisco Vilas Boas. Falamos sobre o livro de sua autoria, Eu Não Tenho Lugar de Fala, anotações de um homem branco sobre racismo, machismo e outros preconceitos. A obra, lançada pela editora Labrador, defende um engajamento coletivo de todos os brasileiros contra narrativas excludentes e a favor de uma sociedade mais justa. E o Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.